Se ama tanto correr que corre todo dia, até quando acorda cansado ou de ressaca. Disciplina ou compulsão?
Você está apaixonada pelo projeto novo, feliz em empreender, criar conteúdo, estudar comportamento e para de ver os amigos por 2 meses porque só consegue pensar nisso. Paixão ou compulsão?
Você teve uma semana do cão. Sexta chegou e você decidiu comer uma fatia generosa de bolo. Ah, mais uma. Só mais umazinha e nossa, gente, lá se foi o bolo inteiro. Indulgência ou compulsão?
Será que a gente não consegue se controlar ou não quer se controlar? Chamar descontroles e excessos de compulsão pode ser uma forma da gente se livrar da responsabilidade e do peso das nossas escolhas.
E julgar o comportamento daquela amiga que trabalha até meia-noite, chamando ela de compulsiva? Talvez diga mais sobre um problema seu do que um problema dela.
Somos todas compulsivas ou não? Afinal de contas, o que é compulsão? Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e não me lembro de um tempo em que não fui compulsiva.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e já levei muito para terapia. Meu amor pela vida saudável é autocuidado ou compulsão?
E
Esse
esse é o
é o
podcast
podcast
Nada
Nada
Fútil.
Fútil. E hoje, para falar de compulsão e entender se somos todas compulsivas, trouxemos aqui Maria Rocha, psicóloga maravilhosa. Maria, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje.
Obrigada a vocês aí para poder também explicar um pouco, conceituar, que eu acho que é importante, né? Tudo virou compulsão, tudo eu sou compulsiva, eu tenho compulsão, eu não consigo me controlar. Como na verdade, antes da compulsão, tem várias etapas para virar uma compulsão, para virar um transtorno.
Já vamos aproveitar esse gancho para perguntar, Maria, o que é compulsão? Como diferenciar o que é compulsão e o que não é? O que é, por exemplo, ter dificuldade de dizer não, ansiedade e outras coisas, né, que as pessoas confundem.
Excesso, prazer, indulgência, né?
Vamos colocar aí numa questão alimentar, ou alcoólica, ou droga, né? Que eu acho que a comida eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Você pode chegar numa quinta-feira e num rodízio de pizza e comer 10 fatias de pizza. Você teve a escolha de comer 10 fatias de pizza. A compulsão, você comer uma fatia de pão, aí daqui a pouco você está comendo um biscoito, daqui a pouco você está comendo um arroz, daqui a pouco você está comendo um feijão, daqui a pouco você está comendo, sei lá, um frango cru, um pote de sorvete. Você perdeu o controle, tá? Você não tem controle, tem que ter a sensação de perda de controle. Eu não tive controle. Muitas pessoas relatam, enfim, eu mesma já passei por isso. Quem nunca, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo já passou por isso. Parece que habitou um ser humano dentro de você que está agindo e você está só ali indo, tá? Tem gente que relata assim: sentei no chão, botei todas as comidas. Aí você já pega um nível mais alto, tá? Isso eu estou falando de uma crise de compulsão, não de um transtorno, tá? Essa pessoa teve uma crise, um episódio, não significa que ela tenha um transtorno. O que acontece com a pessoa que tem um transtorno? Ela vai ter que fazer de novo aquilo para se sentir melhor. E aí fica um caminho difícil de sair, tá? Não sei se vocês já querem que eu entre nesse tema, tá? Mas para você considerar um transtorno, tá? Você tem que ter aí de 1 a 3 episódios por semana de compulsão no período de 3 meses. Mas isso não significa que você não possa mapear antes, né? Você não tenha traços antes. Então, você não precisa configurar um transtorno para você estar sofrendo. Se você já tem um sofrimento clínico, você já está prejudicando a sua vida, a sua convivência, a sua vida social, tudo, prejudica tudo, trabalho, relacionamento, tudo, você já tem que pedir ajuda. Você já está com comer transtornado, não espera virar um transtorno.
Eu já me vi na dúvida de será que eu estou tendo um comportamento compulsivo com coisas que teoricamente são saudáveis. Então, assim, eu demorei para me reconhecer compulsiva em relação à ginástica, por exemplo, ou à alimentação saudável. Porque, teoricamente, eu estava cuidando do meu corpo e do bem-estar. Então, imagina, tudo bem acordar às 5 horas da manhã para ir fazer ginástica. E os meus amigos, quando eu morava no Rio, eles brincavam: vai ter spinning antes do bloquinho? E tinha! E eu ia no spinning feliz antes do bloquinho e ia no bloquinho, no Boitolo, e andava lá 200 mil horas pulando no bloquinho, e no dia seguinte ia no spinning de novo. E assim, como teoricamente era uma coisa que eu estava fazendo para minha saúde, né? Ou comer sempre direitinho, parecia que não era uma compulsão pela rotina saudável. E aí eu comecei a ver que tinha esse lugar da perda de controle, da culpa quando eu não fazia, e que talvez isso fosse uma coisa compulsiva, sabe? A própria coisa do trabalhar compulsivamente. Então, assim, não, preciso fazer mais, preciso escrever mais, preciso ler mais um artigo. Deu, agora eu começo a ver os vídeos velocidade 2 no YouTube pra já ver... Enquanto eu faço a ginástica compulsivamente, eu já vejo o vídeo na velocidade 2 do tema que eu vou escrever a minha pauta. Quer dizer, precisa, né?
Nossa,
e parece sim, que eu tô sendo comprometida com a qualidade do meu trabalho, que eu estou pesquisando mais a fundo do que gente que só liga a câmera e faz.
Uhum.
E talvez seja um comportamento compulsivo.
Existe o exercício de forma compulsiva e de forma compensatória, tá? São duas coisas diferentes. O que você tá me falando aqui, parece que você faz assim, não sei se você vai se enquadrar, tá? Que é como se fosse uma coisa, você precisasse queimar a caloria. Independente do que você fosse fazer, você precisava garantir ali aquela perda calórica de 500 calorias para poder, você poder comer, ou você poder beber, ou você poder ficar mais relaxada. É, era uma coisa que você precisasse fazer quase, eu não vou nem falar toque, mas quase como eu preciso fazer aquilo. Às vezes você não faz, você fica irritada, você fica de mau humor. Você já tem todo o teu mecanismo ali que fica organizadinho, né? Não me tira da minha regrinha. Só preciso fazer meu exercício antes pro bloquinho. Senão eu vou de mau humor, né? Senão não vai ser legal, senão não vou beber. Então você já tá relacionado um pouco ao corpo também, sabe? Já não é sobre o exercício, sobre o bem-estar. É sobre o corpo, entende? É diferente, tá ligado ali... É, a compensar alguma coisa. Você não tá com prazer, eu vou correr porque eu amo correr. Se correr não gastasse calorias, seria.
Então, mas daí poderia ser. Isso pode ser compulsão. Uma compulsão por exercício físico.
Isso entra mais como uma compensação, tá? A compulsão no exercício é assim: você tá com lesão, você vai mesmo assim. Você tá com dor, você vai mesmo assim, porque você tem que fazer. É, você tá num lugar que você. É, não pode se exercitar, não sei se está muito claro, aí você se exercita, faz qualquer coisa, que seja uma caminhada, é um pouco diferente, tá? Eu acho que o compensatório está um pouco mais ligado ao corpo, entende? E o compulsivo, que você pode falar que um atleta olímpico, por exemplo, o cara é compulsivo pelo exercício, mas na verdade a rotina dele implica 5, 6 horas por dia para ele performar. Então, aonde é que é, né? Vocês acham que esses caras todos, Rafael Nadal, sei lá, Cristiano Ronaldo, Neymar menos, né? Mas todos esses caras, eles têm uma rotina extensa, eles são bitolados, eles são fixados, eles precisam disso, porque senão eles não vão adiante. Entende? Então, se é compulsivo, é um pouco, talvez seja. Entendeu? Que nenhuma pessoa que, assim, que workaholic lá, né? Esse termo, compulsivo para o trabalho. De fato, a pessoa descarrega toda a energia do lado dele ali. Se tem o lado de sofrimento, a gente não sabe, deve ter. Mas provavelmente, né? Onde é que entra a saúde, né? O meu parâmetro aqui é saúde. Tá tirando a sua saúde? Não tá? Tá prejudicando você ou alguém? Então, eu acho que o parâmetro tem que ser mais um pouco esse, né? O parâmetro tem que ser mais a saúde. Não sei se faz sentido para vocês aí.
Eu tava aqui pensando que, para mim, acho que foi essa subjetividade, vamos dizer, né, da compulsão, ou o fato de a maioria das pessoas associarem a compulsão a alimentar especificamente, que me fez demorar muitos anos para ter um diagnóstico de TOC. Porque eu achava que eu era compulsiva na alimentação, eu achava que eu era compulsiva nisso, compulsiva naquilo. Na verdade, era um transtorno geral que eu expressava de formas diferentes. Então, uma coisa que por muito tempo, inclusive, fui muito elogiada, é o fato de eu organizar o meu tempo. Tipo, eu tenho uma agenda extremamente organizada, e aí eu faço isso de madrugada, eu passo horas organizando o meu tempo, e tipo, tem tags específicas, e se eu não fizer isso, eu sinto que eu não tô vivendo. É todo um desespero, assim. A agenda especificamente já me deu muitos surtos. Ninguém jamais olharia pra mim e diria que isso era compulsivo, porque era sempre uma coisa tipo, nossa, parabéns. Que incrível. incrível, não acredito, por isso é assim, me ensina, né? E daí o meu pensamento era tipo, olha, ensinar vai ser difícil, se você quiser acordar 5 horas da manhã e ficar até 8 horas revendo a sua agenda, aí eu te ensino, mas de resto, né? Então, assim, eu super acho que ficou claro, né, essa diferença do que é de fato uma compulsão e o que é outras coisas, né? Porque a gente não significa que porque não tem compulsão a pessoa só tem hábitos saudáveis, né? Tem essa nuance aí no meio do caminho.
É, porque acho que tem essa coisa da sensação de perder o controle e do mal-estar, né? Eu lembro que eu vi um documentário do João Jardim, que foi aí que eu fiquei pensando, será que eu sou uma pessoa compulsiva? Que foi no GNT e cada episódio era sobre duas compulsões diferentes. Então tinha isso: jogo, bebida, compras, corrida, dieta, comida. E daí tinha um cara, por exemplo, que ele era viciado em pó e ele tratou o vício dele correndo. Mas daí ele começou a virar compulsivo pela corrida. E ele falava: eu sei que a minha relação com a corrida não é saudável.
Agora eu queria, tipo, voltar um pouco no antes da compulsão. Quais são os gatilhos de culpa, sabe? Por exemplo, pra mim, uma coisa que me dá muita culpa é não terminar coisas que são intermináveis já. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma blusa, eu tenho que entrar em 50 sites e até a última página, porque eu quero ir até o fim, eu quero, tipo, terminar aquilo. Daí, se eu compro a blusa antes de ir até o fim, eu fico com essa culpa e essa sensação de que eu fiz errado, assim, nossa, mas será que eu comprei certo? Eu não sei, eu deveria ter ido mais além. Ou, na maioria das vezes em que eu fui, tipo, realmente compulsiva na alimentação, por exemplo, começou com uma coisa do eu tenho que terminar isso aqui, eu não posso só comer uma coisinha que tá na geladeira, eu tenho que comer todas as coisas que estão na geladeira, né? Então, esse é um gatilho que funciona para várias coisas que me fazem me sentir culpada. Ou então, o cansaço. Quando eu tô muito cansada, eu compenso com coisas que não são saudáveis. Então, eu trabalhei o dia todo, comecei o dia 8 horas da manhã, chegou 9 da noite, 10 da noite, eu não parei de trabalhar, eu tô exausta, mas eu preciso de alguma coisa que compense esse dia, né? Que compense esse dia exaustivo. Daí pode ser comer, pedir uma coisa doce, ou pode ser ir pra piscina quando eu tô em Aracaju, que tem piscina. Eu tenho que fazer alguma coisa que compense ali. E depois eu me sinto culpada porque eu usei aquele tempo errado. Mas na verdade eu tava exausta, né? Eu fiz o que eu pude ali naquele contexto. Então, eu queria saber, assim, pra vocês, quais são os gatilhos de culpa para as pessoas prestarem atenção, né, nos comportamentos.
Vamos lá, né? Normalmente, quando você tá falando, né, tem um modelo que a gente fala que já é como se fosse um conceito, né? Não tem como te falar a causa do transtorno alimentar, ele é isso, porque é multifatorial, mas você já tem um panorama de como é mais ou menos a personalidade da pessoa que desenvolve um transtorno alimentar, tá? Que é ali a pessoa que é perfeccionista, que é a pessoa que tem baixa autoestima e que a pessoa tem dificuldades com habilidades sociais. Esses três aí são pontos que você pega, que é o modelo transdiagnóstico de um cara chamado Fairburn, que ele criou isso e encaixa, realmente de fato encaixa, tá? Em tudo. Aí eu entro no modelo cognitivo da TCC já, tá? E o que você me relatou aí é pensamento dicotômico 8 ou 80, ou tudo ou nada, já que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então é um pensamento automático e completamente distorcido, que é, né? Que se você anota, né, o que você está pensando ali naquele momento, se você começa a destrinchar esse pensamento, você vê aquilo na real, né? Então, eu diria que os pensamentos automáticos são gatilhos, esses pensamentos que a gente tem, né? Que a gente pensa, então a gente age, né? E a gente age de acordo com o que a gente pensa e vê sobre o mundo, né? O que a gente sente, tudo que a gente viveu, né? Com a nossa lente, com o nosso parâmetro, com tudo. Só que isso não tá claro pra gente, né? Porque a gente age no impulso. Então, quando você viu, você já foi. Então, você já tinha ali uma metodologia, né? De, se eu não olhar isso, eu não conferir isso, não vai dar certo, não deu certo, estragou tudo, já deu errado. Se eu não fizer desse jeito... Ou assim, se chegar num ambiente, isso acontece muito, né? Nossa, todo mundo falando de mim, todo mundo me olhando. Tenho certeza que estão falando de mim. Absoluta. Isso é um pensamento automático distorcido também. Então, eu diria que assim, os gatilhos são os pensamentos que a gente não olha e racionaliza, né? Esses pensamentos automáticos aí que são quase como um impulso.
Dos pacientes que você vê, e até de você mesmo, assim, o que, que você já viu de gatilho de culpa na sua vida mesmo?
Eu acho, assim, essa coisa de não fazer, né, eu não fiz porque eu tava cansada, eu não fiz porque eu não pude, eu não fiz... a pessoa já tem essa coisa de culpa, ela já carrega essa culpa com ela, né? Então ela acaba se atestando ali, né? Ela só assina embaixo do papel de fracasso dela. Ela mesma se sabota, nem gosto dessa palavra, mas ela mesma se sabota e cai na própria rede, né? Ela mesma se coloca ali um gatilho, né? Como eu não tenho controle de nada. Eu sou descontrolada completamente, errei uma coisinha aqui, eu já sou descontrolada. Então, já que eu sou descontrolada, eu vou errar tudo. Né? O teu lado, ele já entra para um lado mais assim, você não se permite estar no erro, né? Porque você precisa do exagero para acertar, né? Você não precisa nem do você faz o excesso para não ter a falta. Então, você vai no excesso, porque aí você não erra, né? Com excesso você não erra, entende? Então, é difícil falar um mecanismo, assim, uma coisinha que define isso.
Não,
né?
Mas não precisa você definir, se é alguns exemplos, assim, sabe? Que você vê no consultório, assim, que outras coisas que você vê que...
Eu acho que, assim, relacionamento, se a pessoa tomou um pé na bunda, isso daí é clássico, né? Tem a pessoa que aí ela tomou um pé na bunda, aí ela vai comer, né? Obviamente tem a pessoa que ela se fecha. E aí, quando essa pessoa volta a se relacionar, ela para de comer, porque ela tá tapando buraco com outra coisa. Isso é um exemplo, assim, super clássico que a pessoa relaciona com a comida, né? Tudo que tá ali relacionado ao relacionamento, a pessoa vai regulando. Se faltou o relacionamento, ela regula com a comida. Então, na verdade, é outro espaço que ela tá precisando preencher, né? Claramente não é o brigadeiro que vai cobrir ali, né? Eu tô falando de um prisma muito teórico, talvez, né? De um lado muito...
Eu acho que é bom agora a gente trazer mais, sabe assim, umas aterrissagens de umas loucuras de vida mesmo, sabe? Coisa do exemplo do carnaval, do tipo, vou correr louca do bloquinho. Uhum. Ou, por exemplo, uma coisa aí eu fico pensando, o quanto o FOMO... não tá gerando mais compulsão na gente, sabe? Então, assim, é tanto medo de estar perdendo que, de repente, a gente tá compulsivamente tentando dar match no aplicativo. E daí, quando você vê, você achou que ia dormir cedo e você já tá há 3 horas. Outro dia, eu entrevistei uma mulher que ela falou... Não, eu, em média, cada vez que eu entro no aplicativo, eu olho uns 250 rostos. Daí eu pensei, meu, ela ainda conta... É muita loucura. E eu pensei, 250 por vez é muita gente. E
assim, é muita gente, socorro.
E assim, pensa, assim. É duas loucuras, né? É muita gente e ela ainda conta. E é um pouco assim, é uma busca compulsiva por achar o cara no aplicativo e ela nem sabe o que ela tá procurando. Porque como ela já criou a meta que por entrada ela tem que ver 250... Se o quarto for legal e der match, nem sei se ela vai parar pra bater papo com esse fulano. Porque ela tem mais 246 pra olhar, né? Então, assim, o quanto que a gente tá tendo mais compulsão com outras coisas na vida. Isso, tipo, paquera compulsiva no aplicativo, uso compulsivo de Instagram mesmo. De repente, a gente tá stalkeando compulsivamente. Assim, que novas compulsões.
As pessoas não querem entrar em contato. Ninguém quer, que na verdade isso daí, ela tá tentando regular a dor dela com outra coisa, né? Ela vai ficar ali olhando 250 perfis para não entrar em contato com o que ela tá sentindo, né? Igual, assim, o trabalho em excesso, o exercício em excesso, tudo isso é uma forma da gente também não olhar, né? Porque o comeu demais, é muito mais fácil você olhar que você comeu demais do que pra solidão, provavelmente, né? Assim... Eu tenho paciente que leva balança para viagem, sabe? Não viaja sem a balança, leva a balança. Não interessa se for uma mala de mão, se for não sei o que, tem que levar a balança. Então leva a balança, a balancinha da comida, aí tem que levar o tênis de ginástica. E são coisas, na verdade, o controle é um super gatilho, né? Pra ela sentir no controle, quando na verdade ela não tá no controle de forma alguma. Na balança que vai garantir alguma coisa, mas você tá aliado ali à balança... parece que ela vai te assegurar que você não vai comer, entendeu? Então, essa coisa também de... antes de ir para o restaurante, você olhar todos os pratos. Ah, eu só vou se tiver, sei lá, um frango com legumes. Você já olha o cardápio inteiro do restaurante. Aí vamos supor que chegue lá, acabou o frango. E aí, o que, que você faz? Né? A pessoa fica... Eu já vi ao vivo, eu já passei por isso, já passei na pele por isso, mas... O controle é um puta gatilho, assim. É, quando você perde, na verdade você nem tinha, né? Mas você sente que você perdeu, aí de fato você se coloca a perder, porque a pessoa que não está tentando estar no controle, ela racionaliza e arruma a solução B, né? A que perdeu o controle, ela não quer, ela jogou tudo pro alto. Entende? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, né? Enfim. Já passei por isso, todas essas situações aí eu já passei. Eu mesmo já levei balança, não viajava sem tênis, não ia para lugar que não tinha meu frango, não ia para hotel que não tinha esteira. Eu precisava fazer meu exercício ali todo dia. Eu, quando bebia álcool, não comia comida, então era o álcool ou era a comida. Então, era uma coisa doentia, né? Quando, na verdade, eu tava tapando um buraco só. Não tava olhando porque eu tava precisando.
Claro, que coisas de controle, assim, você teve que você acha que viraram, talvez, não saudáveis de querer controlar?
Ai, Jesus, se eu pudesse, eu controlava o vento, entendeu? Se eu pudesse, eu controlava todas as pessoas do mundo, tudo que acontece. Então, assim, para mim, o controle é um tema semanal de terapia, firme e forte. Eu acho que agora, nesse período de pandemia, me deu um tilt, porque eu percebi que eu não podia controlar o meu tempo. Eu acho que isso foi a coisa que realmente me fez repensar um monte de coisa. Assim, eu sou outra pessoa de quando começou a pandemia para cá, porque eu tinha um monte de planos. E eu sempre fui uma pessoa que fazia planos e cumpria os planos. Eu não era só tipo, vou fazer uns planos aqui. Não, eu cumpria. E daí, de repente, veio a pandemia. E eu não podia mais cumprir um monte de planos que eu tinha feito, simplesmente porque não tinha como. E aí eu tive que me reorganizar e achar outras formas de controlar todos os minutos da minha vida, né? E agora eu tô pensando como é que vai ser no pós. Eu só fico pensando, meu Deus, e agora? Porque nesse momento eu consigo controlar bem mais do que quando eu voltar a conviver com pessoas, né? Quando eu voltar ao mundo lá fora, né? Hoje eu sei exatamente o que eu vou fazer todos os dias, todas as horas que eu tenho lá na minha agendinha. Mas quando envolve gente, quando envolve terceiros, né? Eu não posso mais controlar tudo. A pessoa atrasa, a pessoa muda de ideia, ela muda de plano, né? E eu acho que esse é o principal para mim, é o controle de tempo, que realmente, Jesus, como é que vai ser o depois?
O perfeccionismo também, assim, a pessoa que é hiperprestativa, a pessoa que fica sempre se doando para o outro o tempo inteiro, aí no final do dia ela fala, poxa, fiz tudo para todo mundo, não fiz nada para mim, eu vou aqui pedir um vinho, vou aqui comer porque eu mereço, né? O lugar da vítima também é uma super postura que te tira do lugar, né? Porque quando você não traz a tua autorresponsabilidade, você culpa o mundo e você não assume. Então, que eu falei, são vários comportamentos que te sabotam, né? E você tá achando que aquilo ali tá te ajudando super, né? Quando, na verdade, tá, no caso, te atrapalhando, né?
Sabe isso que você falou até no começo de agora tudo vira compulsão? E que eu acho que tem um lugar traiçoeiro que é assim, quando você tá num comportamento compulsivo, você realmente não tem controle. Mas a gente entrar numa chave de, mas eu não tenho controle, é se manter como vítima da situação, né? Mas eu não tenho controle. Quando eu vejo, eu já tô stalkeando essa pessoa. Mas eu não tenho controle. Quando eu vejo, eu já tô bebendo a décima taça. O quanto, às vezes, a gente também não se apoia dizendo que a gente tá... Você acha que as pessoas estão falando que são mais compulsivas sem ser só porque elas não querem arcar com as consequências dos próprios atos?
Nossa. Assim, Carol, atualmente, né, vou até dar um exemplo super clássico, né? Não clássico, mas assim, hoje você olha assim, a estatística de obesidade, né? Lógico que todo mundo está acima do... Vou falar mais do acima do peso. Todo mundo culpa o hormônio, né? Não, porque meu hormônio é desregulado, porque meu não sei o que é desregulado. Apenas 1% das pessoas que são obesas têm uma causa hormonal. 99% é porque comeram, de fato, comeram. Então, ninguém quer assumir, né? Então, assim, você se rotular como compulsivo, como falta de controle, é muito fácil você rotular e vestir aquela camisa e ficar ali, porque eu sou controladora, não tenho jeito. Então, porque você é controladora, você não vai se tratar, né? Porque você não consegue beber uma taça de vinho. Na verdade, a gente entra num assunto do desconforto, né? Que é um tema que a gente conversa muito. A pessoa não quer sentir o desconforto. né? Então ela não quer não mandar uma mensagem pro cara, ela não quer se sentir mal, ela quer mandar uma mensagem pro cara e joga a bola para ele, né? Ah, ele que não me respondeu, não sou eu que não tenho controle, ele que não me respondeu, entende? Então a gente precisa assumir mais autorresponsabilidade também, né? E assim, se você for pegar todo mundo que fala que tem compulsão, eu não vou te saber falar uma estatística agora, mas provavelmente nem um terço das pessoas tem, sabe?
Uhum.
É mais se rotulam. E hoje, internet virou terra de ninguém, né? Então, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem certeza de tudo, todo mundo tá certo. Não existe. Isso é muito louco, né?
Você falando me lembra dois exemplos específicos que eu acho que vão ajudar as nada fúteis, maravilhosos que estão ouvindo. Eu acho que o número um é procrastinação. Eu recebo muito, assim, tipo, nossa, como é que eu faço pra não procrastinar? Eu sou muito procrastinadora. E assim, como você faz pra não procrastinar? Não procrastinando, né? Tipo assim, é um conselho muito difícil de dar, porque daí a pessoa fala, nossa, eu queria estudar mais, mas como que eu faço pra estudar mais? Eu fico assistindo Netflix a tarde em toda. Pois é, desliga o Netflix e vai estudar mais, você vai ver que vai funcionar. Você não é procrastinadora. Você pratica isso, né? É uma ação. Você ativamente está sendo procrastinadora. Só que quando você bota no sou, pronto, acabou. Eu nasci procrastinadora, não tem mais solução. Eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me alimentar do jeito que eu quero. Eu não consigo fazer absolutamente nada porque eu nasci assim. Esse é meu estado de graça.
Eu nasci assim, vou morrer assim, né?
É um exemplo muito, muito bom, porque já conversei sobre isso várias vezes. Recentemente eu fiz uma terapia grupo. Bruxa, a terapia bruxa é um quadro que eu faço semanal, que as bruxas me mandam dores, questões, etc. E a bruxa falava assim: ah, eu acho que eu tenho um problema, eu sou muito procrastinadora, eu passo o dia todo vendo Netflix, eu queria estudar mais, eu queria trabalhar mais, eu queria empreender. O que que eu faço? É isso, assim, o que que você faz? Você acabou de responder, você desliga Netflix, você vai fazer o que você quer fazer, né, e isso ativamente, porque querer, eu também quero, né, era muito focado assim, tipo, eu quero muito, eu prefiro ficar na Netflix, eu prefiro comer brigadeiro, eu prefiro fazer isso, eu também prefiro fazer nada a estudar o dia inteiro, a trabalhar e tal, porque se você for pensar, né, quando você para de fazer alguma coisa, parece que o tempo some. É muito engraçado. Quanto mais você faz coisa, mais tempo você tem, assim. E quando você não faz, nossa, eu passei o dia inteiro, eu tava aqui, e de repente eu passei o dia inteiro vendo Netflix. E outro exemplo que eu vejo muito de a pessoa se livrar de algo tóxico, o ser tóxico, né? Todo mundo, absolutamente, 99% das pessoas são tóxicas, menos a pessoa que tá falando. Então, eu recebo muito da mãe que é tóxica. Ah, minha mãe é tóxica. Você vai perguntar por que que é tóxica. Ah, é porque quer que eu lave louça, é porque quer que eu faça coisas em casa, é porque não me deixa fazer o que eu quero, né? Então, essa ideia do
tóxico... Porque fez uma crítica,
tóxico,
né? Porque, assim, agora
exato,
qualquer crítica, a pessoa é tóxica.
A pessoa é tóxica. Nossa, eu briguei no relacionamento, meu relacionamento é totalmente tóxico. E calma, minha gente, tem nuances que são da humanidade mesmo, né? Você brigar com alguém não significa que a pessoa é horrível. Tipo, faz parte de qualquer relacionamento, até o relacionamento mais saudável do mundo vai ter isso, né? Então, eu acho que essa coisa da autorresponsabilidade realmente tá muito em falta, porque falar em autorresponsabilidade já vira falta de empatia, né? Tipo assim, nossa, você não tá me ouvindo, você não tá respeitando a minha dor, o meu sofrimento. Não é isso, a gente só tá entendendo que o mundo não é o seu ponto de vista, né? Tem as outras pessoas também têm sentimentos, as outras pessoas também erram, as outras pessoas também se sentem sozinhas, né? Então, uhum. Eu achei essa comparação justa, assim, para entender que não tá só na compulsão, né? Tá no tóxico, tá na procrastinação, tá em várias outras coisas. Talvez a questão seja a falta de autorresponsabilidade mesmo.
E acho que tem um lugar a isso. Eu não consigo me controlar ou eu não quero me controlar, né? Porque quando você fala isso, eu sou procrastinadora, não consigo. Eu sinto que muitas vezes a gente vai nesse lugar do eu não consigo, né? Muitas vezes eu já me peguei aqui abrindo o potinho da pasta e, eu não consigo. Mas assim, não, eu consigo. É que daí chega uma hora que você fala assim, ladeira abaixo, agora que se dane, né? E eu não consigo mesmo.
eu li há algum tempo sobre... De um jeito bem simples, tá, gente? Mas era uma teoria do balde, que era assim... Cada conquista que você precisa alcançar, você precisa ir colocando gotinhas. Então, a sua conquista, por exemplo, é fazer um doutorado em Harvard. Para encher o seu balde, você precisa encher por, tipo, anos, gotinhas de ações para chegar no doutorado, né? Então, eu escolho não sair na sexta-feira porque eu tô estudando, eu escolho estudar inglês porque é uma exigência, eu escolho não fazer dança no lugar, fazer espanhol porque precisa pro doutorado. Enfim, tipo, são pequenas escolhas que você vai fazendo ativamente ali para conseguir encher o seu balde. E quando eu li isso, fiz tanto sentido para mim, porque muitas vezes eu queria só o balde mesmo, né? Tipo assim, nossa, eu queria de repente acordar,
nossa,
com ele cheio.
Muito.
Maravilhoso, não é isso? E algo que muita gente faz isso é com amizade, né? Que é tipo assim, nossa, eu não tenho amigos, eu tenho dificuldade de fazer amigos. E aí você vai conversar com a pessoa e ela não conversa, né? Ela não tem interesse pelos outros, ela não busca esses amigos. Todas as vezes, é um conselho que eu recebo muito, né? Um pedido de conselho, que é de amizade. Tipo, nossa, eu não consigo fazer amigos. Daí, quando você vai ver que a pessoa não consegue manter os amigos, ela quer o balde cheio da amizade, né? Tipo, ter um monte de gente que se interesse por ela, que esteja ali pra tudo. Mas sem ela fazer isso, né? Sem ela ir pesquisar se a amiga tá bem, sem ela se oferecer pra ir no hospital se a amiga passar mal, né? Sem ter nenhum tipo de
manutenção, né? Não mantém.
Exato, de manutenção. E isso tá no estudo também. Nossa, eu quero muito ter um Instagram bombado, mas eu não quero aparecer nos stories, eu não quero fazer reel, eu não quero criar conteúdo, eu queria que viesse milagrosamente. Como é que eu faço pra ter parceria e a pessoa tem 100 seguidores? Olha, depende um pouco, né? Tipo assim, a parceria vai vir quando você puder oferecer pro outro isso que você tá pedindo também, né? Então, eu concordo que existe esse desejo iludido, infantil quase, de simplesmente ter um monte de baldinho cheio, sem nunca ter botado aguinha neles, né? Então...
O problema, claro, é que estão validando esse lugar, né? Muita gente valida esse lugar do pobre coitado de você ficar aí mesmo, porque você tem que aceitar que você tem que ficar nessa condição, né? E a aceitação é muito diferente de comodismo, né? A se aceitar é entender o que você é, onde estão seus defeitos e o que eu posso mudar, não estagnar.
Uhum.
E hoje em dia entra no lugar de assim, né? Eu sou assim, então eu tenho que morrer assim, né? Não posso mudar porque é errado, porque eu não gosto de mim mesma, porque por que não pode, né? Eu tenho um exemplo muito bom, né? Até fugindo um pouco, recentemente, tem um ano que eu resolvi escolher botar peito, né? E aí eu tenho um Instagram que eu corro, que eu falo de mim, e aí do nada parei de correr, do nada parei de postar, e aí as pessoas começaram a perguntar. Eu falei, bom, eu vou assumir, né, que eu botei peito, que eu corria, porque meu peito caiu, enfim, porque eu tava afim de botar a porcaria do peito.
Porque eu quis.
Pessoas vieram em cima de mim, mas você é psicólogo, você tem que se aceitar, você tem que gostar do corpo do jeito que você é. Gente, se eu posso comprar um peito, eu posso comprar, eu não tô querendo deformar meu rosto, eu tô querendo melhorar uma coisa que me incomoda, não é pro outro, é pra mim. Você não pode mudar mais, assim, você tem que ficar naquele lugar, porque é legal ficar naquele lugar, todo mundo pobre coitado ali, entendeu? Então, hoje a internet está muito assim, né? Não sei se vocês olham da mesma forma ou se eu sou... isso um pouco me incomoda um pouco, essa postura de vítima das pessoas, porque eu acho que eu sou um pouco oposta, às vezes eu sou até dura demais comigo. Então, ver uma pessoa muito vítima me dá uma certa aflição, sabe? Porque eu faço tanta força para sair desse lugar...
Sim, eu acho que tá rolando um desequilíbrio que é natural antes de a gente encontrar o ponto de equilíbrio, que é assim, antes a mulher é culpada por tudo, né? Então, assim, você é culpada pelos seus relacionamentos, é culpada pelo seu corpo, é culpada por absolutamente tudo. E aí a gente descobriu esse outro lado que é, olha, a gente não é culpada por tudo, tem coisas que realmente são culpa da sociedade, são culpa do machismo, são culpa do patriarcado, né? Várias inseguranças não são minhas, não fui eu que inventei, não fui eu que defini ali aos meus 10 anos que pelo era uma coisa horrível, né? Alguém falou pra mim, né? E aí a gente tá nesse momento do deslumbramento da descoberta que a gente não é culpada por tudo, né? Então, virou essa coisa do a gente não é culpada por nada, então, né? Sai de um polo para outro. Mas eu acho que a gente vai encontrar o meio termo de entender a noção de liberdade, por exemplo, né? Eu falo muito de neutralidade do corpo, que é isso. Se você quiser fazer qualquer coisa com o seu corpo, não é o meu, entendeu? Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Daí sai já, eu acho que é um passo depois da positividade, né, do corpo. Porque a gente ouviu por muito tempo que os nossos corpos estavam errados, e aí vem a positividade do corpo, que ainda é um nicho, é bem pequenininho, não é? Nossa, mudou tudo. Que tá dizendo que você tem que se aceitar do jeito que você é, e depois disso, chega um ponto de equilíbrio que é você pode fazer o que você quiser com o seu próprio corpo, né? Então, acho que a gente vai sair um pouco dessa culpa do tipo, nossa, tá querendo mudar, nossa, eu não acredito que você tá falando de aceitação e tá mudando isso, ai, você tá criticando esse ponto da minha personalidade como se fosse um super, super, super absurdo. E não é, pessoas mudam, né? Pessoas têm defeitos, e isso não é uma crueldade de assumir, né?
Eu fico vendo, por um lado, é ótimo eu entender que alguns comportamentos meus podiam ser compulsivos, por outro, tem um lugar que, assim, ter uma rotina saudável me dá muito prazer. E não dá pra, se eu quiser acordar um dia e ir correr num feriado, as amigas falarem, ai, faz ginástica compulsivamente. Assim, porque senão toda diferença de rotina vira compulsão, né? Assim, se come muito saudável, se come mais, se come menos. A gente tá invalidando o ritmo do outro e falando, é compulsão. Quem dita, né, essa régua? Que acho que voltando, porque a Maria falou no começo do podcast, é um pouco assim, tá fazendo mal pra gente? Acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? Assim, eu tô me machucando mais do que me fazendo bem? Ou eu tô invalidando meu prazer? Eu tô tendo mais culpa do que deveria? Tá pesando mais? Então, talvez eu precise pedir ajuda.
E que é a falta da saúde, né? Que é o prejuízo emocional. Eu acho que é isso que tem que ser levado em questão, né? Tá me fazendo mal?
E de que você não é, né? Eu fico pensando, se não parece que assim, aquela, você vai ter que abandonar aquilo pra sempre? Porque eu acho que também a gente fica nesse lugar de que você vai precisar abandonar aquele prazer pra abandonar a compulsão. E talvez a gente possa ressignificar, né? Eu posso fazer a ginástica sem ser compulsiva, comer sem ser compulsiva, trabalhar sem ser compulsiva, ou não?
Eu acho que você tem que olhar o que é um transtorno, o que é uma vitimização e o que eu não quero lidar com desconforto. Então, tem três lugares aí que você pode olhar, né? Que não existe só um tom de cinza, existem vários tons de cinza. Então, não dá pra gente se rotular como uma coisa só.
Nessa discussão, surgiram muitas coisas que a gente não estava imaginando, né? A gente estava com uma ideia específica de compulsão, e daí foi para culpa, e aí foi para vitimização, e aí foi para compensação. Tem muitas questões envolvidas, então acho que caberiam vários episódios para falar sobre cada uma dessas coisas, né? Para falar sobre culpa, para falar sobre compensação, para falar sobre autorresponsabilidade. Meu Deus, maravilhosas, como temos coisas para conversar aqui. Então, vamos fechar aqui neste momento, entendendo que tem muito papo pela frente, e agradecendo Maria por estar aqui, agradecendo Carolzita, como sempre, porque eu amo essa troca, eu amo as sextas-feiras. E bom, queria que Maria falasse um pouquinho dela, né? Que a gente gosta desse momento da venda pessoal, deixar no final, para vocês conhecerem mais Maria, além da conversa aqui no episódio.
Então, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com transtorno alimentar já tem um tempo, eu já vivenciei transtorno alimentar também. Então, eu tenho essa vivência aí, que é algo que eu tomei como propósito para ajudar os outros. Como eu me libertei disso, eu consegui, né, eu tive remissão dos sintomas, já não pode falar que tem cura, eu me comprometi a ajudar, isso virou uma missão para mim, assim, de ajudar as pessoas a saírem disso. Então, eu trabalho com transtorno alimentar, assim, onde é minha área, né, de trabalho, também agora emagrecimento e obesidade, né, também esse nicho, mas não significa que eu não trate uma ansiedade, um transtorno de personalidade, até que tudo vem atrelado, não dá nem para eu entrar nesse mérito aqui, porque vai ficar um caos, mas eu também trato outras coisas, não só, né, os transtornos, e eu tenho um perfil no Instagram, Papo Gula, que ali eu coloco tudo, eu falo da minha rotina, eu falo da psicologia, eu tento desmistificar aí todos esses transtornos, para as pessoas entenderem, né, quem não tem acesso à terapia, né, pode olhar ali, pode ler, pode buscar coisa, pode ouvir relatos, então pode ver receitas. Então, meu perfil tem todo ali como se fosse ali um portal para a pessoa explorar, entender e perguntar. Eu estou sempre à disposição. Gosto muito de ajudar. Não é à toa que sou psicóloga. Né? Gosto muito de ajudar, escutar. E essa aí é a minha missão. E obrigada, gente, pelo convite. E eu fiz uma autopromoção minha aqui agora.
Mas é esse o objetivo. É exatamente esse o objetivo. Maria, muito, muito obrigada. Clarita, muito obrigada por estar mais uma semana comigo, abrindo nossos corações, nossas loucuras, e que a gente possa trocar sempre mais. Nada fúteis, comentem, escrevam pra gente no inbox do arroba nadafútil, quais desses temas vocês querem que a gente aprofunde, esse lance de ser control freak, a culpa, a vitimização, que a gente vai amar falar sobre tudo isso.
Um beijo e até a próxima sexta.
Beijos!